A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos... Ouvintes da Rádio Navegantes, bom dia. No programa deste sábado, dia 11 de novembro, nós iremos conversar com os vereadores Silvânio Roque Luca e Carlos Roberto Gavioli. Nesse primeiro momento, então, conversaremos com o vereador Luca. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É um prazer estar novamente ocupando os espaços da Rádio Navegantes para levar informações à comunidade de Ronda Alta.
Vereador, fale para nós sobre a crise nacional e seus possíveis reflexos sobre os municípios.
O Brasil hoje enfrenta uma das mais graves crises econômicas, crise política e principalmente de conduta ética e moral nos poderes constituídos. Isso a gente vê junto ao Executivo, junto ao Legislativo e, inclusive, infelizmente, junto ao nosso Judiciário. Assistimos recentemente na Câmara dos Deputados barrar investigações contra o presidente Michel Temer, envolvido em fortes denúncias de corrupção contra ele e grande parte de sua equipe de governo. Essas negociações para barrar as investigações do nosso presidente custaram para o país 32,1 bilhões de reais para a compra de parlamentares corruptos e que isso, consequentemente, leva aí a agravar ainda mais a crise brasileira. E esses parlamentares que nós assistimos nas votações tiveram a recuperação da economia para justificar o seu voto. E a gente vê aí que eles foram o que ajudaram a agravar a crise no momento do impeachment da presidente Dilma para dar viabilidade ao impeachment da presidente e aí afundando cada vez mais o país na crise econômica, porque a crise econômica está vinculada à crise política do nosso país. Para salvar a economia, justificam manter corruptos no poder? Acredito que não se justifica. Temos que recuperar a economia, mas não manter corruptos comandando o nosso país, estando à frente dos destinos do nosso país, que está, nos dias de hoje, atrelado e muito dependente do Fundo Monetário Internacional. E essa dependência tem provocado e vai provocar consequências muito maiores, desastrosas ao povo brasileiro. Quem não lembra como estava o nosso país até os anos 2002? Com o projeto neoliberal que vinha sendo conduzido, então, até aí pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos inúmeras privatizações do setor estratégico no nosso país, inclusive privatizações muito abaixo do preço do mercado, favorecendo, então, o capital privado, as multinacionais. Tivemos aí o desemprego crescente, inflação, fome, pobreza no nosso país, a educação para poucos e a privatização, inclusive, da saúde, porque nós tínhamos que procurar a saúde e pagar do próprio bolso para empresas particulares e poucos investimentos na área da agricultura, que era e que sempre foi a que tem alavancado o nosso país para exportações e dar aí recursos para pagar a nossa dívida do país e melhorar o PIB brasileiro. E Temer vem, neste momento, inteirando uma série de políticas de sucesso que foram criadas durante os 12 anos, de 2002 até 2015, do governo de Lula e Dilma. E digo isso porque agora a gente tem acompanhado o envio do orçamento para o Congresso Nacional para o ano 2018. E é lamentável os cortes que está sendo feito no orçamento para 2018. O PAC, que é um programa que acelera o crescimento, gera empregos, cria estrutura para o nosso país, um corte de 33,9 bilhões de reais. A Defesa Nacional com corte de 67% do seu orçamento. Saneamento, 62%. Educação superior, 32%. Educação básica, 42%. Ciência e tecnologia, 58%. Educação tecnológica, 24%. O SUS, que hoje já enfrenta um grande problema aqui na área da saúde, ainda mais teremos corte para 2018 de 14%. A segurança pública, quem que não vê aí o dia a dia nos nossos municípios, do nosso estado, das grandes cidades, temos aí um corte na segurança pública de 55%. Como ficará? Além do mais, a agricultura familiar, que é a mais penalizada, além de toda a agricultura da familiar e agronegócio, mas a agricultura familiar, que representa a cada propriedade, cada unidade familiar, representa uma agroindústria, que ali concentra o número de pessoas, concentra a renda para subsistência dessa família, que tem um corte aí de 37%. E sem falar dos programas sociais aí, que praticamente são todos eles extintos, porque o corte é drástico e vão afetar praticamente todos esses programas sociais criados aí no programa do Lula e Dilma. O governo brasileiro, por outro lado, segue rigorosamente a cartilha do capital internacional. E isso nos preocupa, porque esses cortes no orçamento estão criando condições para criar e propor novas privatizações em setores importantes do nosso país. Como é o caso da infraestrutura, que eu citei antes, que nós precisamos de infraestrutura para escoar nossa produção, precisamos de infraestrutura para armazenamento da nossa produção e para que o país cresça. E nos setores primordiais da nossa comunidade, que é a educação e saúde, com os cortes do orçamento, provavelmente volta a iniciativa privada a estar à frente tanto da educação como da saúde. Isso nos preocupa, porque aliado a essas questões, com a retirada dos direitos dos trabalhadores, propicia ainda mais a volta do trabalho escravo, para favorecer quem? O capital internacional e os grandes grupos econômicos, que com essa política ficam favorecidos e se instalam aqui no Brasil, em detrimento à nossa população, nossos trabalhadores, o nosso comércio, nossa indústria local. Isso é muito preocupante. Os reflexos disso é a volta da recessão econômica, a redução do poder aquisitivo da população brasileira, o desaquecimento da economia, e isso automaticamente prejudica o trabalhador, que hoje o salário está congelado e com redução do poder aquisitivo, e o comércio e a indústria brasileira, porque se a população não tem poder aquisitivo, baixa o consumo, automaticamente todo o nosso comércio, nossa indústria fica enfraquecido e aí automaticamente propicia o capital das empresas e acaba definitivamente dificultando a arrecadação de impostos e cada vez mais essa cadeia se acira no país, nos estados e no município. O desaquecimento, como eu falei, está sendo proposto em detrimento principalmente da indústria, do comércio e muito mais dos serviços, que hoje nós vemos um monte de empresas aí que vinham trabalhando normalmente, perder aí o seu espaço para trabalhar e sustentar suas famílias. E o governo do estado, por outro lado, sofre os reflexos deste desastroso governo federal, porém, adota o mesmo projeto proposto pelo presidente Temer. O projeto do estado mínimo, sem condições de incentivar a matriz produtiva do estado, que fragiliza ainda mais a economia. E prova disso, nós temos aí programas, grandes programas de fomento aos setores do comércio, da indústria e da agricultura, que foram, agora nos últimos anos do governo do estado, foram cortados. Exemplo disso, eu vou citar apenas um, o programa de Simina, que era um programa criado ainda pelo governo Tarso, que foi cortado no início do governo Ivo Sartori, que não veio mais, inclusive, nem o SEMI, que é um custo pequeno para o estado, mas que isso ele só é possível hoje, graças aos municípios ter que arcar com esse custo mensalmente para a compra das doses de sêmen para manter esse programa que era responsabilidade e foi criado pelo estado. Então isso é prova de que o estado cada vez mais abandona o fomento, os setores primordiais para gerar as riquezas e para condicionar o crescimento e poder pagar os seus compromissos, que é a questão dos trabalhadores públicos. É lamentável na área da saúde, da educação, que nós temos que parcelar salário, inclusive, de nossos professores, que formarão cidadãos aí no futuro. Então, isso é lamentável, a política que está sendo proposta hoje pelo governo também do estado. E quais as consequências disso tudo para os municípios? O município acaba tendo que arcar com todos esses custos, porque é nos municípios onde a comunidade procura o seu benefício, seu atendimento, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura, seja, enfim, na assistência social, todos eles procuram sempre nos municípios, que ali é onde faz tudo. E essa crise econômica que está aí está cada vez mais reduzindo os repasses de recursos do estado, e essa diminuição do repasse de recursos do estado dificulta que o município cumpra com seus programas, tendo que acabar ainda mantendo programas federais que criam e depois não remandam recursos. E aí isso tudo faz com que o prefeito municipal tenha que comprometer o seu ajuste. E tenho que destacar aqui que o Gasparetto, em 5 anos que está cumprimentando agora seu governo, tem feito, sim, cumprido todos os anos com o ajuste financeiro da prefeitura, cumprindo em dias o salário, pagando todos os compromissos em dia, fechando todos os anos em dia. Mas esse ano, infelizmente, acaba sendo prejudicado porque o governo do estado, por um lado, perante a crise, justificado pela crise, deixa de repassar para o município R$1 milhão. Esse recurso, o município teve que bancar junto aí os compromissos da saúde, enfim, e está faltando nos cofres. Então, isso acaba refletindo na questão da Câmara de Vereadores, que nós tivemos que votar aí um projeto que há 4 anos não foi necessário e que agora é necessário, que é o financiamento do 13º salário do funcionalismo. Então, isso tudo quero dizer para vocês que nós, vereadores, a nossa função é também de nosso trabalho junto à Câmara, mas também alertar a comunidade sobre essas questões primordiais do país, do Estado e do município. Tendo em vista toda essa crise, eu não poderia deixar de estender um elogio, que nós tivemos a visita do deputado Marcão aí no sábado passado, estender um elogio para o nosso deputado pela conduta que vem adotando junto ao Parlamento brasileiro. É um parlamentar que não se deixa ser comprado em voto a este ou aquele projeto. Tem sempre agido em defesa, com ética, com moral, em defesa da classe trabalhadora, dos direitos dos agricultores, em defesa da saúde, da educação, enfim. Tem uma ética de trabalho e que ele não vende essa ética por dinheiro nenhum. E vimos que ele não está envolvido em nenhuma indício de corrupção, como temos vários parlamentares do nosso estado e do nosso país. Então, isso sim, temos que estender esse elogio. E além de ele ser o responsável direto, nos últimos 5 anos, envio de recursos de mais de 3 milhões para o município de Ronda Alta, que esse recurso vem beneficiar diretamente a comunidade do nosso município. E gostar do município, eu sou uma pessoa que gosto muito do município. Mas gostar do município, amar a comunidade, defender os interesses da nossa população, é um dever. E eu tenho certeza que é uma vontade de todos os nossos vereadores. Mas não basta só gostar do município de Ronda Alta. Nós temos que agir junto aos nossos parlamentares, aos órgãos de governo, para que mude o rumo dessa política e que venha beneficiar cada vez mais a nossa comunidade, porque ela é o que mais necessita nesse momento da crise que o país, o estado e o município vêm atravessando. Então, perante toda essa questão que a gente vem colocando, gostaria de agradecer a todos os ouvintes e desejar um bom sábado, uma boa semana de trabalho para todos os rondaltenses. Muito obrigado.
A partir de agora, iremos ouvir o pronunciamento do vereador Carlinhos. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Inicialmente, eu quero agradecer aos ouvintes dessa emissora, pois através desse espaço nós podemos nos comunicar com os munícipes rondaltenses e levarmos nossas mensagens e falarmos um pouco sobre o nosso trabalho junto ao Legislativo Municipal e também sobre o nosso trabalho e nossas aspirações e anseios, como também falar sobre a nossa percepção e pensamento sobre o andamento da atual administração e o trabalho de responsabilidade dos legisladores. Terça-feira passada eu estive aqui nessa mesma emissora e, usando o espaço a mim concedido pela mesa diretora da Câmara, fiz diversos relatos e comentários a respeito do nosso trabalho e da atual administração, e hoje não será diferente, pois os assuntos são praticamente os mesmos. Já estamos chegando ao final do primeiro ano da atual legislatura e eu devo dizer que o nosso trabalho e nossa responsabilidade junto à Câmara de Vereadores continua sendo de legislarmos em favor da comunidade e analisando e votando os projetos que venham em benefício do nosso município e dos munícipes rondaltenses. Temos trabalhado em um ambiente de tranquilidade, de respeito e de conformidade com aquilo que os munícipes esperam dos legisladores, pois foi para representá-los que fomos eleitos e devemos, acima de tudo, demonstrar que temos responsabilidades e compromissos com a verdade, com o respeito e com a seriedade que devemos ter com nossa condição de vereadores. Afirmo categoricamente que nossa bancada de oposição tem se mantido unida, coesa e forte, e que temos procurado auxiliar a administração na busca de soluções e de medidas para sanear e amenizar a forte crise por que passam a maioria dos municípios gaúchos, e aqui em Ronda Alta isso não é diferente. Nosso município também passa por uma forte recessão, os recursos são escassos, muitos deles que deveriam chegar do governo federal e do governo estadual não chegam no seu devido tempo, e por isso se fazem necessárias medidas urgentes e de estancamento de valores que são gastos, muitas vezes em obras ou investimentos que não são prioridades e que podem ser prorrogadas no seu prazo de conclusão ou até mesmo de seu início de construção. Temos aí vários problemas de infraestrutura que necessitam com urgência de soluções, pois a cada dia que passa a situação vai se agravando e nossa cidade vai tendo cada vez mais um aspecto nada bom para nós e principalmente para os visitantes que por aqui passam ou que aqui chegam para realizarem seus trabalhos rotineiros. Nossas avenidas, principalmente a Avenida Presidente Vargas, no trecho que vai da Rótula em frente ao Mercado Cotrizal até o Banco Bradesco, a Rua Rio Branco, desde a rodoviária até o Poço Ipiranga, a Rua Belo Horizonte, que dá acesso à cidade, e muitas outras ruas de nossa cidade estão em situação precária e necessitam urgentemente de recuperação e conservação. Também estamos chegando à temporada de veraneio e nosso município se destaca regionalmente pelos balneários aqui existentes, e que trazem pessoas de toda a região e de municípios mais distantes. E esses locais necessitam de cuidados, como limpeza, manutenção, iluminação, embelezamento. E isso não está acontecendo, deixando um aspecto pouco agradável para quem nos visita. E essas visitas, elas trazem divisas. E além das divisas, trazem rendas, né, para o nosso município, pois eles também levam a imagem e a importância do nosso município para locais distantes daqui. E isso é muito bom para todos nós que fizemos parte dessa comunidade. Todos esses assuntos e muitos outros problemas que nos são cobrados diariamente pelos munícipes que encontramos e conversamos nas ruas da nossa cidade, e as cobranças vêm de todas as formas e muitas vezes as pessoas nos dizem que nada estamos fazendo para a solução dos problemas. Eu posso afirmar que tudo isso é debatido, é discutido e é comentado junto à Câmara de Vereadores durante sessões e é nossa preocupação, sim. Todos esses problemas que são de extrema importância e que precisam de soluções nos preocupam e muito. Nós não estamos aí apenas como vereadores, mas sim fizemos parte da comunidade num todo e fizemos parte do dia a dia como munícipes e também sentimos a necessidade de mudanças, de atitudes e de busca de soluções. Porém, os nossos poderes são limitados e muitas vezes os nossos pedidos e apelos não são atendidos. É claro que muitos deles são sim atendidos e realizados. Enfim, é assim que funciona o sistema. Mas muitas vezes atitudes são tomadas e das quais nós não temos o poder de interferir, pois cabe unicamente ao executivo a determinação disso. Como eu já disse antes, Silvia, a situação no nosso município é de extrema seriedade. Tanto é que o executivo encaminhou o pedido para a Câmara autorizar o financiamento para o pagamento do 13º salário do funcionalismo público municipal, que não pode e não deve sofrer e pagar pelas consequências dessa situação. Acredito que existem áreas que não devem ser penalizadas, como é o caso da saúde, principalmente, a educação e as obras, mas algumas providências devem ser tomadas para tentar amenizar essa crise. Muito comentamos e não fomos ouvidos sobre a possibilidade de reduzir custos com a folha de pagamento, reduzindo secretarias, diminuindo os cargos de comissão e alguns cargos dentro das secretarias, pois acreditamos que essa redução iria ajudar muito o município a sair da crise e não afetaria significativamente no bom andamento da máquina pública. Isto foi feito em administrações anteriores, quando reduziu-se drasticamente esses cargos, e disso eu sou testemunha, pois também fui atingido por medidas dessa natureza. Mas entendi e entendo que é para o bem comum e que todos devemos dar a nossa parcela de contribuição para sairmos da situação que assola a maioria dos municípios gaúchos. Eu acredito, Silva, que essas providências e atitudes já deveriam ter sido tomadas há um bom tempo atrás, pois já se vislumbrava um período difícil para a administração e agora vê-se que realmente a situação está se tornando complicada, tendo em vista alguns dos projetos encaminhados à Câmara e algumas atitudes já tomadas pelo Executivo, como é o caso das pessoas ligadas à área da saúde, que sofreu a dispensa de mais de 20 pessoas, prejudicando e acabando com um projeto que beneficiava grande número de famílias da nossa comunidade. Penso que outras medidas deveriam ter sido tomadas para amenizar a situação e tentar manter a área da saúde funcionando normalmente e até melhorando cada vez mais, pois é isto, acima de qualquer outra coisa, que os munícipes esperam da administração. Enfim, quando partimos para a disputa eleitoral, há 5 anos atrás e novamente há 1 ano atrás, existiram planos de governo que foram mostrados à população, cada coligação com o seu plano de governo, e não foi o plano de governo da Frente Rondonense que a maioria do povo escolheu. Foi o plano de governo da coligação que está administrando o município, e a população deve fazer a análise para ver se o que foi prometido está sendo cumprido. Uma coisa é certa, e eu tenho uma boa memória. Fomos muito criticados porque a prefeitura era um cabide de empregos, que na saúde não tínhamos médicos especialistas, que fazíamos turno único, que financiávamos a folha de pagamento do 13º salário do funcionalismo, que a crise existia porque era mal administrada e não havia planejamento. Enfim, eu pergunto, e agora? O que é que está acontecendo? Olha, isso fica a indagação aí para nossos ouvintes analisarem. Eu quero aproveitar para dizer aos munícipes que dentro da Câmara de Vereadores estamos trabalhando, seguimos fazendo o nosso trabalho, buscando melhorias e soluções, estamos trabalhando num clima de harmonia, embora muitas vezes os ânimos se alterem um pouco, mas tudo dentro de um clima de normalidade e de respeito. cada lado fazendo a sua parte e juntos buscando aquilo que é melhor para o nosso município e nossos munícipes. Quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês, um bom final de semana e agradecer pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um bom dia a todos.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.